E a gente vai começar agora o contato com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Prefeito, tudo bem? Como é que estamos?
Bom dia, tudo bem? Eu vou bem. Obrigado pela oportunidade. Fota, obrigado, Davi. Estou à disposição de vocês.
Prefeito, a gente conversou certa feita no pior momento, talvez, da história da cidade de Manaus. A gente conversou no colapso total, naqueles dias daquelas imagens absolutamente tristes da correria por oxigênio, né? Apareceu essa nova palavra na pandemia, no dicionário da pandemia brasileira, que foi oxigênio, né? Dos tubos de oxigênio, da doação de artistas de todo o Brasil, de botar avião, fretar avião para mandar oxigênio para Manaus. Que tipo de ferida ficou, prefeito? O que passa na cabeça de vocês quando vocês lembram aquele tempo tão, tão, tão triste, né? Lembrando que a gente acabou de tirar agora a voz do Marcelo Scampello, ex-secretário de Saúde do Amazonas, é um dos temas mais tocados na CPI da Covid, né? O que ficou de ferida aberta daquele pior mês da história da cidade?
Muitos aprendizados, só para contextualizar. Eu assumi a Prefeitura de Manaus dia 1º de janeiro, com 8 dias estourou a crise do oxigênio, a pandemia estourou aqui na nossa cidade, né? E o que acontece? As imagens que foram passadas para o Brasil e para o mundo foram todas em unidades do Estado. Nenhuma imagem que foi passada para o mundo surgiu de unidades da Prefeitura. Todas as estruturas da Prefeitura foram abastecidas com oxigênio. Vamos sendo corretos, porque a nossa estrutura de saúde é bem menor do que a do Estado com relação ao oxigênio. Porém, não faltou nenhuma estrutura de saúde ou oxigênio para as unidades da Prefeitura. Falando dessa forma, ficou um aprendizado muito grande de que a saúde é o bem maior do ser humano. E nós temos esse cuidado, estamos tendo esse cuidado. A Prefeitura de Manaus tem trabalhado para isso. Eu só tinha oito dias na Prefeitura, estou enfrentando a maior enchente da história. E ainda assim a Prefeitura está dando respostas a todas as ações pertinentes à questão da pandemia. Hoje Manaus vive uma situação totalmente diferente. Naquele momento que se noticiou tudo isso, que inclusive o secretário de Estado está depondo na CPI, aquilo ali nós tínhamos 212, 220 pessoas sendo sepultadas por dia em Manaus. Desse total, em torno de 200 eram pessoas que estavam vindo a óbito por Covid. A situação aqui em Manaus é totalmente diferente. Conseguimos já vacinar todas as pessoas acima de 40 anos. Isso significa 91% de todas as pessoas internadas e que vieram a óbito, essa faixa etária, né, na época da pandemia. Nós estamos agora programando para os próximos dias vacinar a população de 30 a 39 anos, que significa mais 6%. Vacinando essa população, nós vamos chegar a 97% da população que foi muito atingida na segunda onda da Covid-19. Portanto, o aprendizado de que nós precisamos trabalhar, investir em saúde pública, dando a atenção básica, a atenção necessária para que nós possamos, já no início de qualquer surto ou pandemia, poder controlar essas ações e fazer com que tenha planejamento, organização e uma execução para que o povo tenha e seja assistido da melhor forma possível pelos serviços públicos.
O senhor diria que a situação agora em Manaus está controlada ou ainda falta alguma coisa?
Não, aqui nós temos o controle. Eu falei aí de 210, 220 sepultamentos, quase 200 por Covid. Semana passada nós tivemos aqui, a semana toda, duas pessoas, uma pessoa vindo a óbito por dia por Covid. Então, as nossas estruturas hospitalares, elas estão sob controle, a questão dos leitos clínicos, os leitos de UTI, isso se fez com muito trabalho da Prefeitura e do próprio governo do Estado com relação ao distanciamento e, acima de tudo, com a vacina. A vacina veio, assim, de uma forma fundamental contribuir para que a nossa situação estivesse da forma que está nesse momento, posso te dizer, controlada.
Prefeito Davi Almeida, desculpa. Prefeito Davi Almeida, a gente está vendo toda uma movimentação na CPI, né, da Covid sobre isso, né? De quem foi a culpa do que aconteceu em Manaus?
Cabe aos órgãos de controle fazer as apurações necessárias. Eu falava que após os piores momentos, as responsabilidades deveriam ser apuradas e imputadas a quem tiver a sua culpabilidade. Os órgãos estão fazendo o seu trabalho, eu estou aqui focado no cuidado com a minha cidade e não respondo, nem tenho nenhum problema com relação a nenhuma acusação, nem quanto a mim, nem quanto à gestão da prefeitura. Essas são ações do governo do estado, do governo federal, e cabe a eles as suas defesas e também aos órgãos de controle imputar a culpa a quem a tem.
O senhor disse que a situação está sob controle, que melhorou bastante, né? A partir de qual percentual da população adulta vacinada que o senhor começou a perceber essa mudança no quadro?
A partir dos 60 anos, né? Nós tínhamos um índice de mais de 70% das pessoas, 72% das pessoas internadas e que vinham a óbito nessa faixa etária. E nós já vacinamos há quase 45 dias, 60 dias, toda essa faixa etária. Nós estamos baixando todas as faixas e nesse final de semana fizemos um mutirão aqui na cidade de Manaus, 34 horas de vacinação, com mais de 57 pontos de vacinação, onde nós conseguimos imunizar 141.649 pessoas na faixa etária de 40 a 50 anos de idade. E isso nos dá a certeza de que nos próximos dias, quando nós estivermos vacinando de 30 a 39 anos, como vamos iniciar agora, já nessa semana, nós teremos aí 97% de toda a população que foi atingida com mais força sendo imunizada, dando assim uma maior tranquilidade para a estrutura de saúde da cidade de Manaus.
Perfeito. Prefeito, a gente o senhor falou que ficou em ensinamentos, né, do que a gente viveu em Manaus, né? Tem uma particularidade no estado do Amazonas, que é uma centralização quase completa do sistema de saúde mais complexo na cidade de Manaus, né? Não tem uma outra cidade no estado que suportaria ou que tem tecnologia para lidar com a Covid, ou tem?
O governo agora está tentando descentralizar a questão da saúde pública, colocando UTIs nos municípios polos aqui do nosso estado. O Amazonas, para que vocês tenham uma ideia, para que se entenda o Amazonas é um Brasil diferente. Você gasta aqui em 20 a 30 dias dentro de um barco para se locomover de uma cidade para outra. Em balsa, para levar mantimento, suprimentos para o interior, nós estamos falando aí de 45, 50 dias. Então, viajando, né? Dentro de uma estrutura, num barco, numa lancha, numa balsa. Então, o que temos aqui de dificuldade é que a gente vive isolado, no meio da floresta, e você pode ter a quantidade de respiradores, de equipamentos, mas temos problema de pessoal aqui também. Para que você tenha uma ideia, Manaus tinha carência aqui de médicos. No início do ano, nós conseguimos, pelo Mais Médicos, o Ministério da Saúde, ainda na gestão do ministro Pazuello, 104 médicos que vieram ajudar muito aqui a nossa estrutura de saúde municipal. Estamos aqui recuperando 68 unidades básicas de saúde. Eu estou construindo agora mais 20 unidades tipo 4, são mini hospitais, onde nós vamos dotar a saúde básica de Manaus. Certamente em um ano nós teremos uma das melhores saúde básicas do Brasil, e isso faz com que, se você cuidar na base, né, você vai ter o controle de todas as doenças aqui e ter o controle também da questão da saúde pública.
O senhor foi muito cuidadoso no momento que eu perguntei, né, Davi, quem eram os culpados, né, para isso, né?
Tem que, para se apontar dedo, se apontar culpados, é melhor que se façam as apurações, que se apurem tudo e que culpem, e que os culpados sejam punidos de acordo com as suas responsabilidades.
Essa era a minha pergunta, prefeito. Se o senhor acha que realmente o Brasil punirá os culpados pelo colapso em Manaus?
Olha, eu não sei se o que eu vou falar possa impactar, mas eu vou te afirmar uma coisa aqui. Eu estive semana passada em Brasília, fui recebido pelo presidente, falei com os ministros, alguns ministros, e em uma conversa que eu tinha no almoço com pessoas de Brasília, autoridades de Brasília, eu falava, ó, se repetir aquela crise do oxigênio, se hoje, nesse momento, hipoteticamente falando, né, eu estou falando aqui um sentido figurado, se hipoteticamente tivermos a necessidade de oxigênio, na medida e na proporção do que aconteceu em janeiro, se eu afirmar aqui para você, nesse momento, que daqui a 5 dias vai faltar oxigênio, naquela medida e naquela proporção, muita coisa não poderá ser feita, em função da questão da logística do nosso país. Nós não temos. Para que você chegue algo aqui em Manaus, no mínimo 10 dias. E com 5 dias não dá para atender a demanda. Então, além da questão das culpas, nós precisamos melhorar a logística do nosso país, principalmente aqui com relação a Manaus. Nós só temos ligação aqui pelo ar, avião ou pelo barco, né? Nós não temos as nossas estradas. A estrada que nós temos, que é uma estrada que existe aí há 50 anos, porém, trafegada, fez com que esse isolamento se transformasse numa tragédia, vitimizando muitas famílias aqui. Essa é uma realidade, é um dos problemas do agravamento e de tudo que nós sofremos. Então, eu afirmo para você, se alguém chegar aqui, o secretário atual disse, olha, vai faltar oxigênio daqui a 5 dias em Manaus, dificilmente a situação vai ser revertida de forma a salvar todo mundo, em função exatamente de muitas questões, dentre elas a logística.
O senhor disse que falou isso para o presidente Bolsonaro?
Falei para o presidente Bolsonaro, eu falei para umas pessoas que estavam no almoço comigo que falavam da questão do oxigênio. E, inclusive, sim, estão se tratando aqui para assaltar a BR-319. Eu fui recebido pelo presidente Bolsonaro, mas não foi essa pauta. Eu estive em Brasília, mas isso foi uma conversa informal no almoço em que eu dava esse exemplo. Então, é preciso se investir em infraestrutura também, porque nós vimos que o isolamento nos deu uma sentença de morte a muitas famílias aqui no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Esse é um dos problemas.
Bom, prefeito, o senhor disse que já foi para Brasília, tentou dizer para eles, olha, atenção Brasília, abra um olho, é um problema muito mais grave. Ao mesmo tempo, não vai surgir uma estrada, né, de uma hora para outra. Algum tipo de resposta o senhor teve? Algum tipo de movimentação ou promessa?
Já tem uma movimentação, um trecho de 52 quilômetros dessa BR, que nós temos 400 quilômetros que faltam ser asfaltados no trecho do meio. 52 quilômetros foram liberados, já estão licitados. Nós estamos agora vamos entrar daqui a uns 15, 20 dias no verão amazônico. Aqui nós temos duas estações, sol e chuva. 6 meses de muita chuva, 6 meses de muito sol. Nós vamos iniciar a estação do sol aqui, no caso do nosso verão. E isso faz com que essas obras possam avançar. E eu acredito que nesse verão esses 52 quilômetros podem ser pavimentados, diminuindo a questão dos problemas da nossa infraestrutura. Porém, o trecho do meio de aproximadamente 400 quilômetros ainda está pendente de liberação ambiental. Eu não entendo essa questão desse lobby ambiental que se faz em torno da nossa PR, porque nós somos, por exemplo, para o Brasil e para o mundo, de preservação. Nós temos 97% da nossa floresta preservada, e aquilo que serviria para ser a nosso favor está servindo contra. Parece que preservar é crime. Então, o Amazonas é o estado mais preservado do Brasil, eu acredito, do mundo, e nós somos relegados a essa questão do isolamento em função de lobbies ambientais que não se justificam com relação à nossa BR-319.
Existem órgãos ambientais e ONGs e tal que tentam impedir a construção de estradas, é isso?
Sim, isso é uma mentira, um lobby muito grande. Eu já andei nessa estrada 2 vezes, 3 vezes. As áreas não são agricultáveis. Essa estrada ela foi feita no meio de 2 grandes rios, no leito de 2 grandes rios. É tipo um pântano, então as áreas não são agricultáveis. Nós temos uma outra BR que liga Manaus a Boa Vista, que também ficamos isolados aqui de tudo e de todos por mais de 40 anos. E o lobby era esse, que iriam ocupar essa estrada. Não existe nem... Só existe uma cidade entre Boa Vista e Manaus, no estado do Amazonas, e as áreas nunca foram ocupadas, porque aqui nós somos o exemplo de preservação para o Brasil e para o mundo. Eu acredito que esse lobby já está caindo com esses 52 quilômetros que foram autorizados pelo governo federal. O ministro da Infraestrutura esteve aqui. Eu acredito que já nas próximas semanas já estaremos iniciando essa pavimentação de mais 52 quilômetros desses 452 que faltam asfaltar dessa nossa estrada que liga Manaus até Rondônia, no caso de Porto Velho.
E prefeito, e o senhor consegue mostrar argumentos, né, para qualquer tipo de entidade, né, que são importantes
total
também, né? Para mostrar que não há nenhum crime sendo cometido para acontecer essa estrada, é isso?
Não, De forma alguma, essa estrada ela tem 22 pontos, 22 reservas ambientais, é impossível ser ocupada. Nós temos um batalhão do Exército lá em Maitá, próximo de Porto Velho. Nós temos um batalhão do Exército aqui na entrada de Manaus. Isso aí seria a coisa mais fácil do mundo de se fiscalizar e não deixar ocupar essa estrada. Eles falam essa questão de ocupação, impossível de ocupar, impossível de plantar, impossível de ter agropecuária nesse espaço, em função exatamente de ser uma estrada que foi construída em cima de um pântano.
Como é que foi, foram 140 mil pessoas vacinadas, né, num fim de semana? Como é que foi esse... 141 mil. É, como é que foi...
141.709 pessoas.
É, esse é o número que eu tenho. Como é que foi esse mutirão? Como é que ele foi organizado para atingir um número desses? E outra coisa, é possível atingir em outro momento de novo um volume desses de vacinação?
Sim, nós temos agora essa faixa de 30 a 39 anos, nós temos em torno de 290 mil pessoas nessa faixa. Nós foram 57 pontos de vacinação, 34 horas ininterruptas de vacinação, quase 3 mil vacinadores, né, triadores, Marinha, Exército, o Governo do Estado nos deu apoio aqui em 3 pontos, e isso fez com que nós pudéssemos, em 34 horas, vacinar 141 mil pessoas, algo muito importante que vem ajudar muito. E nós estamos trabalhando essa questão da terceira onda, que aqui em Manaus ela não vai acontecer em função dessas ações, do avanço, né, da vacinação e, acima de tudo, do respeito aos decretos de distanciamento. Nós já retornamos às aulas, porém de forma híbrida, e o comércio todo está atuando, todo funcionando, e o avançar da vacinação faz com que Manaus viva um momento diferente hoje.
Perfeito. Prefeito, nós vamos vir a Brasília, fazer uma conexão com Brasília agora. Por favor, Moa, liberar aí o sinal para Débora Cademartori, a nossa repórter que está acompanhando desde... Bom, ela vive em Brasília, acompanha tudo de Brasília, e o foco agora é completamente em cima da CPI da Covid, né? E como eu falei para o senhor, tem muitos elementos do seu estado, né? Hoje um deles é Marcelo Scampelo, ex-secretário de Saúde do Amazonas. Débora, alguma pergunta ao prefeito de Manaus, por favor? Bom dia.
Sim, temos perguntas. Bom dia, Potter. Bom dia, Davi, a todos que nos acompanham. Prefeito, agora, há pouco, na CPI, o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Scampelo, falou sobre os ofícios encaminhados ao governo federal com pedidos de ajuda. Eu queria saber se a Prefeitura de Manaus, ela tem certa autonomia para pedir ao governo central algum tipo de ajuda ou algum pedido de insumos, né, para conter, naquela ocasião, a iminente crise na saúde pública na cidade. Eu queria saber se Manaus também teve ações nesse sentido durante essa crise, né, da saúde pública. Esse é o assunto que eu gostaria de tratar com o senhor.
Sim, nós fizemos alguns pedidos. Nós tínhamos aqui problemas com relação a pessoal, médico, como em relação à pandemia, nós tínhamos 2.786, eu acredito, servidores afastados. Desses, quase 190 eram médicos. Então, nós estávamos com necessidade de médicos e o Ministério da Saúde atendeu a um pedido da cidade de Manaus, disponibilizou 104 médicos, demais médicos, algo feito assim em 15 dias, um chamamento feito rapidamente. Esses médicos já estão atuando, têm ajudado muito nesse momento a cidade de Manaus, ajudaram na pandemia. E todos os pedidos que foram feitos, todas as ações que foram feitas, pedidas pela Prefeitura de Manaus, foram atendidas pelo Ministério da Saúde naquele momento de crise da pandemia, da falta de oxigênio. Inclusive, quando nós ficamos sabendo da falta de oxigênio, eu peguei minhas estruturas da Prefeitura e fiz estoques, né, de oxigênio, de cilindros, por até 12 dias. Naquele dia 14, quando faltou oxigênio à tarde, eu peguei todo o meu estoque. O estoque de 10 dias eu usei numa tarde para ajudar a salvar vidas. Eu doei, no caso, o oxigênio que nós tínhamos reserva no SAMU para hospitais do Estado, hospitais federais, e isso fez com que aquela tarde não fosse tão negra como foi. Porém, diminuiu muito em função das ajudas que a própria Prefeitura fez em relação a essa questão do oxigênio.
Perfeito. Prefeito, a gente vai deixar o senhor trabalhar.
Que não faltou oxigênio em nenhuma estrutura da Prefeitura de Manaus. Eu preciso que isso seja ressaltado, porque nós fizemos aquilo que nos cabia.
Perfeito. Prefeito, obrigado pelo carinho, o senhor tem muito trabalho. A gente agradece obrigado. Muito o tempo que o senhor teve aqui com a gente aqui do Rio Grande do Sul. E parabéns pela essa vacinação em massa, né? 141.709 pessoas. Isso é um exemplo mostrando para o Brasil que dá para fazer mutirão, dá para fazer sim mutirão e vacinar o máximo possível de pessoas. Obrigado pelo carinho.
Muito obrigado, certamente. Tudo de bom para vocês, uma boa audiência, um bom dia.